informação.
Agora sim, informação com o Vítor Lenas. Boa tarde.
Uma boa tarde. Paulo Faria é o novo vice-provedor da Misericórdia de Tomar. Abre na segunda-feira o posto de correios situado no edifício da Junta de Santa Maria dos Olivais. Pedro Marques denuncia gastos feitos pelo gabinete da Presidência e fala em passeios pagos pelo erário público. Fechamos com a nota de dia hoje com Luís Moraes.
Dia 9 de maio, o Motion Park de Tomar volta a ser palco para o 22º Congresso da Sopa. Num espaço aprazível, 30 restaurantes dão a conhecer 49 sopas deliciosas e fumegantes. Não resista, venha saborear o que é bom no Motion Park de Tomar. Dia 9 de maio, pelas 12h30, visite a Cidade Templária.
Quanto ao estado do tempo para hoje, período de céu muito nublado, diminuindo de nubosidade no litoral a partir do meio da tarde, aguaceiros em geral fracos nas regiões do interior norte e centro durante a tarde, vento fraco superando moderado nas terras altas. Ainda temperaturas máximas, 15 graus para a Guarda, 18 para o Porto, 19 para Coimbra, 20 para Leiria e Lisboa, 21 para Castelo Branco e Santarém, 22 para Évora e Faro e 23 para Tomar.
As notícias na RTP são de Vítor Melendez.
Uma boa tarde. Paulo Faria é o novo vice-provedor da Misericórdia de Tomar, sucedendo no cargo a Carlos Coelho Moura, tenente-coronel na reserva. Recorde-se que Carlos Moura demitiu-se a semana passada, alegando razões pessoais, mas há quem afirme que Carlos Moura, que lidera também a Ordem Franciscana em Tomar, terá entrado em desacordo com o atual provedor, Fernando Jesus. Em causa poderão estar aspectos fundamentais para o futuro da Misericórdia de Tomar, que tem vindo a acumular prejuízos financeiros elevados nos últimos anos, a que cresce o problema das residências assistidas, cuja construção está concluída, mas que viram a licença de construção cassada pela Inspeção-Geral de Finanças, não conseguindo também nesta fase o licenciamento de habitação, o que só deverá acontecer caso haja uma revisão do PDM. O novo vice-provedor tem 43 anos e é atualmente gerente do Monte Pijoral em Torres Novas. A nomeação de Paulo Faria acaba por constituir alguma surpresa, já que o nome mais apontado para o lugar era o de António Alexandre. As alterações na mesa da Misericórdia de Tomar não se limitam à nomeação do novo vice-provedor, mas também com um lugar em aberto na mesa administrativa, entrou igualmente António Fidalgo para a mesa, que era o primeiro suplente.
Rádio F, a primeira a informar.
Já no dia 4 de maio, na próxima segunda-feira, que abre ao público o posto dos Correios, situado no edifício da Junta de Santa Maria dos Olivais. Depois de alguns meses em que foi necessário desbloquear alguns procedimentos, está então encontrada a data oficial de abertura, sendo que o posto do CTT irá funcionar entre as 9 e as 12h30 e das 14 às 17 horas. Recorde-se que a implementação da medida surgiu como provável após o fecho do serviço que estava situado na Praceta Raul Lopes, na convergência com a Alameda 1 de Março. A Junta de Freguesia Urbana, depois de contactada pelos Correios de Portugal, aceitou receber no edifício de Santa Maria dos Olivais todos os serviços que se realizavam naquele espaço, uma medida que foi aprovada por ocasião da aprovação do orçamento retificativo. Como disse a Hertz Augusto Barros, o Presidente da Junta Urbana de Tomar, o novo posto garante assim a continuidade e prestação do serviço ali anteriormente existente.
São os serviços que já existiam lá e são aqueles que vão continuar a existir aqui. Toda a gente de pagamentos, todas as áreas que nos são atribuídas, são as áreas que eram no posto onde está, são aquelas que vão passar para aqui à mesma tarde igual. Não vai haver alterações mais, nem vamos também alargar o sistema de horários, como já foi falado muito por aí, mas é mentira, porque podia um dia mais tarde, se a evolução desse para isso, tudo muito bem. Isto nós temos 6 meses de experiência, são 6 meses que nós vamos ver a aderência, e depois isto é mesmo assim o contrato está feito, e vamos vendo o desenrolar. Em princípio, tudo o que nos interessa mais é que é um posto que fica ali nas instalações, que não é preciso pagar renda, porque está nas instalações da Junta de Freguesia. Temos pessoal que vamos aproveitá-lo com formação. Esse mesmo pessoal já começou a ter formação aqui embaixo na loja e vai continuar a ter. Porque estamos numa área em que é preciso privilegiar e é preciso dar condições à população. É mais um serviço público que fica a fazer.
Rádio Web, a primeira a informar.
Pedro Marques, vereador dos Independentes, diz que as despesas durante o ano de 2014 com o gabinete da presidência de Anabela Freitas são superiores aos gastos que a Câmara de Tomar teve em horas extraordinárias efetuadas pelos funcionários. O eleito dos Independentes por Tomar aproveitou o encontro do Executivo, que decorreu nesta segunda-feira, para falar em dinheiro mal gasto, sublinhando que a transparência obriga a que as contas do município sejam muito claras, algo que considera não estar a acontecer nesta fase. Pedro Marques falou ainda em passeios pagos pelo erário público e não entende quais os motivos para a realização dos mesmos.
Há competências delegadas pelo Executivo Municipal no seu todo na Sra. Presidente, que delegou nos seus vereadores, cuja obrigação legal é dar conhecimento na reunião seguinte ao Executivo da Câmara, nomeadamente despesas e tudo mais. E não tem sido feito isso. Chamo mais uma vez a atenção. Para que amanhã, se houver consequências disso, não me acusem, não me apontem nada, porque avisei isso várias vezes. O Gabinete de Comunicação do Município é um gabinete tal e qual de propaganda, que eu digo. Propaganda, gastamos dinheiro do município. Por isso, quando às vezes o município e alguns os seus vereadores e o Sr. Presidente se queixa de falta de dinheiro, entra para um e sai pelo outro. Por uma razão. É que a dinheiro está de fora. E a transparência obriga a que as contas sejam muito claras e digam onde é que se gasta o dinheiro. Por isso eu fiz um requerimento, por causa das despesas e ajudas de custo da Câmara Municipal. E para o bom entendedor, a minha palavra basta. Obviamente que me estava claramente a deixar claro que obviamente eram as despesas que o Gabinete da Presidência faz, que são faladas aí à boca pequena. Basta notar que em 2014 essas despesas aumentaram insignificantemente, de tal modo que a rúbrica das horas extraordinárias, trabalho noturno e tudo isso, é inferior a essas despesas. Inclusive, há passeios autênticos, que nós não temos relatório nenhum, não sabemos o que é que as pessoas vão fazer lá fora, pagos pelo horário público, com convidados, perguntem para quê, eu não sei.
Rádio Web, o primeiro a informar.
Vereadores do PSD não acreditam que a Casa Vieira Guimarães, imóvel onde se encontra a sede da Comissão Central da Festa dos Tabuleiros, venha a ser pintada para a próxima festa. A convicção surge na sequência de uma questão colocada ao vice-presidente da Câmara de Tomar na reunião desta segunda-feira e na sequência de uma recomendação apresentada pelo partido ao Executivo há cerca de 3 meses nesse sentido, como aliás recordou na reunião o vereador João Terreiro.
Nós, há cerca de 3 meses atrás, fizemos uma recomendação no sentido de iniciar obras de pintura na casa Vieira Guimarães. Foi uma recomendação nossa, por parte do Partido Social Democrata, não surgiu como proposta, obviamente, porque as propostas nossas, já reparei que vocês têm alguma alergia a propostas do PSD, mas, apesar de sermos criticados, não apresentar propostas pelo Presidente do seu partido, mas, Sr. Vice-Presidente, os senhores fizeram aquela operação de cosmética no Convento de Santa Iria, que foi colocar aquelas fotografias, não arranjando as janelas, portanto resolveram pôr aquela aplicação daquelas fotografias, que estão engraçadas e que nós gostamos, mas obviamente o preferível era arranjar aquelas portas e janelas, portanto, e não fazer aquela operação de cosmética, mas há que dar os parabéns porque dentro da ideia ficou original e ficou engraçado. Mas contudo a casa Vieira Guimarães, até pelo simbolismo que tem junto dos tabuleiros e porque é a sede da Comissão dos Tabuleiros já há muitos anos, nós demos uma sugestão de pintura. Eu quero lhe perguntar se vão avançar com essa pintura ou não.
Na resposta, o vice-presidente Rui Serrano disse que a autarquia está a reunir orçamentos. O autarca recordou que o município tem neste momento grandes limitações em termos de recursos humanos, uma vez que os funcionários da autarquia que podiam ser utilizados no processo estão envolvidos noutras frentes.
Posso adiantar que neste momento estamos a reunir orçamentos nesse sentido, de avaliar os custos, dado que a nossa equipa
para de manutenção está extremamente atarefada com um conjunto de frentes no âmbito da festa dos tabuleiros, mas também no âmbito da recuperação e requalificação do mercado e conclusão também da obra da levada, estamos com algumas limitações de ser uma obra feita por empreitada, feita pelos nossos colaboradores. E, portanto, estamos a solicitar alguns orçamentos para ver a disponibilidade financeira também do município da eventualidade de podermos avançar com uma intervenção de pintura, e não é só pintura, porque há ali um conjunto de questões que têm a ver também com as cantarias, que também precisam de alguma manutenção e reparo, e portanto é nesse sentido que estamos a verificar a situação.
João Terreiro lamentou que nesta fase o Executivo esteja ainda à procura de orçamentos, o que para o PSD significa apenas que a pintura da Casa Vera Guimarães não será para fazer.
Ainda não tem. Mas, quer dizer, eu acho estranho, que é uma recomendação já com 3 meses, se nesta fase ainda estão em fase de recolha de orçamentos, a resposta que o senhor podia dar diretamente é dizer que não, vão fazer pinturas nenhumas, portanto, porque foi a resposta que o senhor vice-presidente resolveu encontrar para dizer que não vão fazer, que estão à procura de orçamentos. E ainda não tem orçamentos. Uma recomendação que já lá vai há 3 meses. Estamos em abril, a festa de tabuleiros vai se iniciar em inícios de julho, portanto, obviamente podia dar a resposta sincera, dizer que não vão avançar porque não, ou porque não têm dinheiro, ou porque não têm tempo, ou porque é uma recomendação do PSD e, como tal, não querem dar os louros ao Partido Social Democrata.
Rádio F, a primeira a informar.
Começa hoje à meia-noite com as serenatas na Praça da República, mais uma semana académica do Instituto Politécnico de Tomar, num conjunto de iniciativas que se vão prolongar até ao próximo domingo. Este é o maior evento de estudantes realizados no concelho e culmina sempre com a realização da benção das pastas na Praça da República, no domingo, às 15 horas, numa organização da Associação de Estudantes do Politécnico de Tomar. Pelo meio, há ainda que referir a realização da baldada, na tarde de amanhã, quarta-feira, naquele que é seguramente o momento mais animado e molhado da semana, e na sexta-feira, 1 de maio, pelas 20 horas, o jantar de gala. Este ano, a animação vai decorrer em 2 bares da cidade, o Mau Feitio, junto ao Rio, e o Coquitos, na Praça da República. Os dois contarão com a presença de vários DJs que ali animam, assim aqui é, todas as noites desta semana académica.
Rádio Web, a primeira a informar.
Ainda no âmbito da 2ª edição da Feira do Livro Usado, que está a decorrer na Biblioteca Municipal de Tomar, António Cartacho de Fonseca, vai ser apresentado esta tarde, às 16 horas, o livro da autoria de Teresa Graça, com a presença também do Quinteto de Sopros da Sociedade Filarmónica Golden Pais, que assim brilhanta a sessão. Entretanto, a Biblioteca Municipal de Tomar, António Cartaz da Fonseca, continua a promover, em parceria com a rede de bibliotecas escolares, até esta quinta-feira, a 2ª edição da Feira do Livro Usado, onde continua a ser possível fazer a troca de livros entre as 9h30 e as 18h30.
Rádio Web, a primeira a informar.
A 2ª edição da ExpoPel começa já na próxima sexta-feira e vai prolongar-se por todo o fim de semana no pavilhão multiusos de Alcanena. Isto é um certame promovido pelo município em conjunto com a Associação Portuguesa dos Industriais de Cortumes, com o apoio também da Associação Empresarial de Torres Novas, entroncamento de Alcanena e Golgã, e do Centro Tecnológico das Indústrias do Cor. O evento procura assim dinamizar e promover o conceito Alcanena Capital da Pele, concretizando a expressão da indústria e de toda a sua fileira no contexto das economias local, nacional e internacional. Uma das novidades da edição deste ano é o facto do certame se passar a realizar anualmente, como refere Fernanda Acerceira, a Presidente da Câmara Municipal de Alcanena.
Fizemos aqui um período pensar a periodicidade e a forma de organizar a ExpoPel e foi decisão tomada em reuniões que se realizaram na organização deste evento que a partir do ano 2014 em Alcanena irá passar a realizar anualmente a ExpoPel. Portanto, a Câmara Municipal e os parceiros mais próximos e conhecedores do setor dos cortumes, que localmente é, sem sombra de dúvidas, a APIC e o STIC, entendem que o Conselho de Alcanena, estando realmente valorizado já até com uma marca registada como a Capital da Pele, Alcanena, a Capital da Pele, também data de 2011 este registro, estamos juntos para promover efetivamente o Conselho de Alcanena, com o esforço que tem sido feito de internacionalização, de levar até ao estrangeiro, quer o setor em geral, mas as empresas que têm estado presentes nas principais feiras que se realizam em todo o mundo. Por isso, é uma marca que importa continuar a assinalar, a afirmar e a valorizar.
No âmbito desta feira e do conceito Alcanena Capital da Pele, Fernando, essa feira refere também a criação, nos próximos tempos, de uma rede de municípios ligados ao setor dos cortumes.
Queremos também trabalhar para definir uma rede de concelhos que trabalham, que se relacionam direto ou indiretamente com este setor, o setor dos cortumes, e ao nível nacional temos vários. Já iniciei contactos, por exemplo, com a Câmara de Felgueiras, e gostaríamos de promover aqui uma rede, uma maior articulação com os concelhos que a nível nacional, mas também que a nível internacional têm este elemento comum de terem este, o setor dos cortumes como fator de desenvolvimento económico e social nos seus territórios. Por isso, ao nível nacional, vamos promover o estabelecimento dessa rede, de um protocolo de cooperação e de parceria e de sinergias que se possam criar entre os concelhos que no país estão relacionados e sempre estiveram muito relacionados com este setor e, por isso, com os empresários do Concelho de Alcanena, mas também a nível internacional, pois fizemos já uma proposta a Santa Croce, em Itália, para um acordo de cooperação que possa também existir entre ambos os concelhos. Queremos afirmar esta rede também a nível internacional.
Rádio Web, a primeira a informar.
Os municípios de Vila de Rei e Sardual inauguram, pelas 8 horas do próximo dia 2 de maio, o novo percurso pedestre Rota da Prata e do Ouro, um percurso que ligará as sedes dos dois concelhos, com início junto ao Centro Cultural Gil Vicente, no Sardual, e uma extensão de 28 km. Esta nova rota vai oferecer aos seus utilizadores um percurso variado, cheio de surpresas e deriva da existência dos respectivos territórios de várias minas de prata e ouro já desativadas. Ponto de encontro dos participantes que irão sair de Vila de Rei está marcado para as 7h30 junto da Câmara Municipal Local. As autarquias de Sardual e Vila de Rei vêm criando e animando, nos últimos anos, percursos pedestres turísticos apoiados, sobretudo no seu rico e diversificado património natural, em que a floresta e a água complementam paisagens únicas e fantásticas. Atentos ao potencial turístico que estas iniciativas comportam, até pela possibilidade de se promoverem também os produtos da terra, o folclore e o artesanato locais, os dois municípios decidiram a criação desta rota, que passa a unir ambas as sedes de concelho.
Rádio Web, a primeira a informar.
Altura para deixarmos em antena a nota do dia, hoje com Luís Moraes.
Hoje vou falar-vos sobre literacia em saúde. A Organização Mundial de Saúde define-a como um conjunto de competências cognitivas e sociais e a capacidade dos indivíduos para compreenderem e usar a informação que promova e mantenha a boa saúde. Nesse conceito, inclui-se a capacidade para tomar decisões fundamentadas em saúde ao longo da nossa vida, na utilização dos cuidados de saúde e no contexto político. Quanto maiores os níveis de literacia, maior é o controle das pessoas sobre a sua saúde, capacidade para procurar informação e para assumir decisões e responsabilidades próprias. Inadequados níveis de literacia em saúde, que advêm de baixos níveis de educação, aumentam a suscetibilidade para adotar comportamentos de risco e traduzem-se numa melhor condição de saúde, com maior taxa de morbilidade em doenças como diabetes, hipertensão, obesidade ou infecção por HIV-Sida, entre outras. No nosso estudo estabelece uma ligação entre grupos vulneráveis e a baixa literacia em saúde. Naqueles grupos incluem-se os idosos, as minorias étnicas e os que se situam em estados socioeconómicos mais baixos. É, portanto, claro que a literacia em saúde é também muito relevante para a equidade e o acesso dos cuidados de saúde modernos. Relacionando a literacia em saúde com os custos do setor, acredita-se que a promoção da literacia em saúde, ao mudar o comportamento das pessoas e o seu perfil de utilização dos sistemas de saúde e dos recursos em saúde, pode levar a uma poupança nos gastos em cuidados de saúde. Entre as pessoas incapazes por completo de ler e escrever, por um lado, e aqueles que são plenamente competentes da leitura e da escrita, por outro, existe um conjunto populacional mais vasto ou menos vasto. O peso percentual dos atributos sociais e os perfis de competências respectivos têm variado consoante as épocas e os contextos sociais. As competências de literacia em saúde fazem parte das competências da vida moderna. Na realidade, a literacia em saúde é ativa. É à medida que a sociedade muda, as competências em literacia em saúde devem mudar também. Os cidadãos aprendem continuamente, incorporam novas informações e esquecem ou abandonam a informação desatualizada, de modo a poderem guiar as suas decisões em saúde. De acordo com o novo Plano Nacional de Saúde, a educação para a saúde é uma ferramenta estratégica para a promoção dela, sendo as escolas um local preferencial para a transmissão de conhecimentos sobre esta. No entanto, não se sabe a prevalência da baixa literacia em saúde em Portugal. Apesar desta consciência política sobre a promoção da saúde através do aumento da literacia em saúde, ou seja, defendendo a literacia em saúde como uma forma de capacitação para quem precisa de cuidados de saúde, o facto é que existem poucos estudos que deem uma perspectiva global sobre o conhecimento que a população portuguesa tem. Hoje fala-se em dar competências às autarquias. Existem comissões de utentes disseminadas por todo o país e as próprias organizações têm estruturas onde o cidadão está representado. Mas a diferença de conhecimentos é abismal entre estes e os profissionais gestores de saúde. Este gap a que o cidadão fica exposto e refém deve ser combatado. Como? Dando mais preponderância à promoção e educação para a saúde, fazendo com que desde pequenos nos tornemos gestores da nossa própria saúde e assim, com este conhecimento adquirido na escola, sejamos capazes de encontrar as melhores soluções e tomar as melhores decisões para o nosso futuro individual e coletivo.
A nota do dia com Luís Moraes no fecho das notícias. Regressamos quando forem 15 horas. Uma boa tarde.
Estas e outras notícias em radioerte.pt.